Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita. Um show de rádio pra você.
6:08 na Bahia, 6:08. Bom dia pra você, Bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia.
A partir de agora, no somzão da sua Rádio Gabriela FM, o número 1 das manhãs.
Tropa de Elite.
Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita e do meu lado, dividindo a bancada dele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santo.
E chegando pra dar bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. A região sul do estado, tá todo mundo ligado. Até às 8 tem Tropa de Elite, um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Forte abraço e vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita.
Vamos juntinhos até às 8 no oferecimento todo especial Hospital Vida com Tintitas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Mira de Supermercados, Preve Mais, Doutor Fix, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Você participa do nosso programa. 73 é o DDD da área, 988291029. Você vai chamar o Tropa de Elite no zap, chama a Gabi no zap. Tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade? Tá na bronca com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa? Quer fazer a sua denúncia? Digita aí ou manda a sua mensagem de áudio de até 30 segundos. E a partir de agora, então, vamos trazendo, né, a informação do tempo. Nossa equipe já está escalada, né, seu repórter? Todos os correspondentes, o time campeão que traz a notícia de toda a região aqui no Tropa.
Daqui a pouco, direto de Uruçuca, tem o locutor vereador Matheus Santos, de Itabuna. Tem Manuel Messias, até Camacan. Camacan tem Paulo José. Ainda tem Nath Almeida, e para falar que o Bahia entrou na zona, tem ele, é Denildo Braga.
Ê, danado, você já começa o programa deixando os torcedores do Bahia na bronca, seu repórter. A sua sorte é que você tem ouvintes também, torcedores do Bahia, como o seu Nô, Ricardo, é, tem uma turma boa, Hudson, a turma que eu tenho, o Érico Matos lá do teu Antônio Vilela.
Agora eu vou te dizer uma coisa que eu nunca te disse.
O que foi, rapaz?
Eu já sofri tanto com o Vitória na segunda divisão, com o Vitória na terceira, e rapaz, eu sofri muito, foram muitas.
Mas agora o Vitória subiu.
As gozações.
Pegou o elevador.
Eu consegui absorver. Agora eu tenho que descontar.
Tá certo. 6:11 na Bahia. Vai se atrasar, não, viu? 6:11 no painel, previsão do tempo pra você. De acordo com a agência Clima Tempo, hoje nós temos aí o clima parcialmente nublado. Nesta terça-feira, termômetros marcando 28 graus e 20% é a probabilidade de chuva para hoje. Tivemos ontem uma tarde ensolarada de segunda-feira de primavera, o esquenta do verão aqui na terra da Gabriela FM. Vamos a partir de agora com as manchetes que serão destaques no nosso programa. Lembrando que hoje tem entrevista. Atenção, região, hoje a gente vai bater um papo com o Major Ozaná, ele que é o comandante da 61 lá de Ubaitaba, responsável por toda aquela região, é de Ilhéus, tem uma história bonita na Polícia Militar e vai ser o nosso convidado de hoje. Confere com a gente as manchetes do nosso programa.
Tropa de Elite.
Alunos do Colégio São Jorge punidos após agredirem colega durante campeonato intersérie, sendo um expulso. A família da vítima registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e resolveu processar a instituição.
Olha, com a indicação do Flávio Dino para o STF e a tendência aí do Jacques Wagner ser o convidado para assumir o Ministério da Justiça, seu repórter, acende a luz. E o nosso vice-prefeito Bebeto Calvão pode assumir uma cadeira, a cadeira que ele tem direito como primeiro suplente do Wagner no Senado. E aí mexe com os bastidores da política, essa movimentação nos bastidores, e a gente vai trazer aqui no nosso programa, viu?
Homem ainda não identificado sofreu tentativa de homicídio na subida da ladeira do Alto da Legião, no bairro do Malhado, região do Parque Infantil.
Olha, dois homens morrem em batida de carro e caminhão na BR-101, detalhes no nosso programa.
Vereadora Valdenise cobra garantia dos 200 dias letivos para os alunos de UNA, que não pode ser encerrado antes da data prevista.
Olha, tem eleição hoje na Universidade Estadual de Santa Cruz e eleições também na Associação Atlética Banco do Brasil. Terça-feira aí é movimentada. Essas e outras você confere a partir de agora aqui no Tropa. Além da nossa entrevista, com quem, seu repórter?
Major da Polícia Militar da Bahia, Osaná, ao vivo aqui no Tropa, comandante da Companhia 61, Ubaitaba.
Olha, daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre a denúncia de ontem do EJA, Educação de Jovens e Adultos, da Escola Sérgio Carneiro, Escola Municipal, lá em Olivença. Estive ontem à noite, fui conferir em loco, o seu repórter, a situação dos alunos que não querem, né, perder a oportunidade de se alfabetizar e concluir o ensino médio e o ensino fundamental.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:14. 6:14. O que aconteceu em Ilhéus que o vereador Augustão arregaçou as mangas e foi para cima do governo? A mesma coisa está acontecendo no município de UNA. A vereadora Valdenise, ela cobrou no último dia 16 de novembro, na Câmara de Vereadores, a publicação oficial por parte da Prefeitura de UNA da garantia de que o ano letivo na rede municipal se estenderá até o dia 20 do mês de dezembro de 2023 e da confirmação dos 200 dias letivos aos estudantes, conforme determina a lei. E de acordo com a vereadora Valdenise, até o momento não há nenhuma garantia oficial por parte da prefeitura de que o ano letivo será mantido. O que existe, segundo Valdenise, são apenas especulações. Valdenise explicou ainda que o ano letivo não pode ser encerrado antes da data prevista pelo calendário escolar e descumprindo o que prevê a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Preocupada com a indefinição e com o descumprimento dos direitos dos estudantes, a vereadora Valdenise apresentou requerimento na Câmara de Vereadores de UNA, pedindo explicações ao secretário municipal de Educação para se pronunciar sobre a data. Mas até o momento, a vereadora não teve nenhuma resposta. A Secretaria de Educação e a Prefeitura de UNA têm o dever de informar oficialmente à população não somente a data exata e definitiva do encerramento das aulas, como também de dizer se a Constituição Federal e a lei de diretrizes e bases da educação estão sendo cumpridas. O calendário escolar precisa ser respeitado, com escolas funcionando regularmente, o transporte escolar e alimentação sendo ofertada em todas as unidades. Ela disse para a vereadora Valdenise: olha, estou aqui reivindicando o que é direito dos estudantes da rede municipal do município de UNA, assegurou aí a vereadora Valdenise. Será que os professores ou os secretários ou a secretária, no caso de Ilhéus, a secretária de Educação, Estão com preguiça de trabalhar, Escapita? Querem encerrar o ano letivo antes mesmo da data?
Complicado,
porque o que tem no meio do caminho, começa o ano letivo, acontece tantas as coisas, e aí agora está todo mundo querendo cruzar os braços e ficar em casa, e os alunos que se danem.
Não pode, né, senhor repórter? Isso
aqui
não pode.
O vereador Augustão entrou.
É aquilo que a gente falou, tem que ser publicado no Diário Oficial para ter validade. Então, a gente aguarda, ainda não tem uma informação se saiu ontem, né? Na segunda-feira, dia 27, a publicação. Tentar esse contato com o vereador Augustão, assessoria do Augustão aí, para ver se foi publicado ou não.
E lá ela pediu explicações ao secretário de Educação para se pronunciar sobre a data, mas até o momento a vereadora não obteve nenhuma resposta.
Lamentável, lamentável. Eu acho que o poder legislativo, ele acaba ficando sem prestígio, viu, seu repórter? O vereador tem que se impor. O vereador tem que saber o que é ser vereador. O que é ser vereador? O vereador é representante do povo, seu repórter. É o elo. É o elo entre a gestão e o povo, a população. É fiscalizar. E é mais do que obrigação do vereador procurar cobrar sim e buscar uma solução para isso. Eu ontem à noite, já que a gente está falando de educação, nós tivemos uma denúncia ontem no programa sobre o EJA, que é o ensino de jovens e adultos em Olivença, acontece, né, na escola Sérgio Carneiro, na descida ali do Balneário da Toro Romba. Eu fui lá, né, fui lá ontem à noite, fui muito bem recebido, né, e os alunos na bronca, seu repórter. Escola foi recuperada, né, reformada há 2 meses, estrutura bacana, mas está faltando aluno. E a desculpa é justamente essa. Inclusive tem uma nota que a secretária Loura pediu que o pessoal mandasse para a gente. Daqui a pouquinho eu vou ler essa nota. Mas dizer, viu, secretária Loura, que é importante buscar trazer esses alunos de volta. O que a gente mais tem aí são pessoas que abandonaram a sala de aula. O que você vê de jovens aí, por exemplo, tem jovens de 18, 19 anos lá, Marinho Santos, que estão na quarta série, quinta série, é, nem concluíram o ensino fundamental, quanto mais ir para o médio. Já tem a turma, os coroas, eu admirei venodas de casa, senhores e senhoras, buscando recuperar aquele tempo perdido, a oportunidade que não teve lá atrás. Mas secretária Loura, precisa ter incentivo, precisa incentivar, entendeu? Precisa incentivar, os vereadores precisam estar acompanhando. Inclusive, já passamos essa situação para a vereadora Enilda Mendonça. Vou aqui reforçar o convite à vereadora Enilda Mendonça, que é presidente da comissão, para ver o que a gente pode fazer. A gente não pode perder essa turma lá de Olivença. Ah, Escarpita, mas eu fui lá ver. Tem uma sala que tem um aluno só, seu repórter. Mas o que é que a secretaria quer fazer? Quer remanejar para a Cuípe, remanejar para Sapucaíra, aquela escola indígena lá em Sapucaíra. Se durante o dia as pessoas já têm dificuldade de acessar, de poder ir e vir, e você que mora em Sapucaíra sabe muito bem do que a gente está falando. Sapucaíra, Santana, Santaninha, nós conhecemos Ilhéus. Nós sabemos dos problemas, porque a gente vivencia o dia a dia. Imagina botar essa turma para estudar de noite. Quem mora ali no Cururupi, na própria Olivença, tem que ir lá para Sapucaíra estudar de noite. Aí, secretária, você não quer que o povo aprenda não, secretária. Não quer dar essa oportunidade do pessoal aprender, seu repórter. Qualificação.
Na verdade, dificultar, né, o acesso do aluno à sala de aula. Agora, nesse caso de Una aqui, que a vereadora Valdenise cobrou...
A mesma situação de Deus.
A garantia, ela não pode chegar junto, solicitar um apoio da PPI, a PLB.
Mas tem, tem.
A professora Enilda, a vereadora, a colega dela,
e Enilda a secretária.
Mendoza, e também o professor Osmar Nogueira Júnior,
da PPI. A vereadora Enilda, ela é secretária, né, da PPI, e eu tenho certeza que tem acompanhado esse caso aí. Vamos buscar, inclusive, um contato com a vereadora Enilda ainda essa semana para ver se a gente fala sobre essa situação e esse suporte aí a PPI dando lá em Una. Olha, vai ter interrompimento de fornecimento de água. Felipe Madureira. Felipe está sempre atento aqui no Tropa de Elite. E olha, meus amigos Marinho Santos e Escarpita, estamos informando, né, será interrompido aí alguns locais do distrito de Olivença a partir das 8h30 de quinta-feira, dia 30 de novembro, a realização aí de serviços de manutenção preventiva na área da estação de tratamento de água. Serão afetadas as localidades de Vila de Olivença aí, Aldeia Igália e Siriíba. A previsão é que o serviço seja concluído antes das 16h30 da quinta-feira, dia 30, e o abastecimento retomando aí gradativamente a partir das 22 horas, com o prazo de regulação de 24 horas aí. Então a turma Olivença, Siriíba, Cainágua, aquela região ali, vai ficar sem água na quinta-feira, viu? Economiza água na torneira.
Escapeta, tá precisando manter um contato via telefone com o Felipe Madureira para fazer uma visita junto com ele, Tropa de Elite, Marinho Santos, Robertinho Escapeta, uma situação da Vila Ferroviária que fica no bairro do Iguape, logo após o trevo do Iguape, ali na Vila Ferroviária, onde fica nosso amigo Pedro da NP e nossa amiga Nádia. Levar o Felipe lá para o Felipe e tentar resolver essa problemática lá que os moradores estão enfrentando através do Tropa de Elite. Vamos marcar com o Felipe Madureira ainda no dia de hoje o contato por telefone, Escarpita.
Vamos aguardar aí, viu, seu repórter? Vamos aguardar. Olha notícias do Sindicacau. Sindicacau realizou a assembleia aí na Barrica Libu sobre a reforma estatutária e um acordo coletivo. Também o Sindicacau esteve participando do 16º Encontro Internacional de Monitores da Rede Vida Viva, lá em Campinas, viu, seu repórter? Rapaz, um novo momento vive aí. Olha, notícia boa eu vou trazer daqui a pouquinho. A gente cobrou tanto os buracos da Avenida Ubaitaba. Lembra? Você botou até nome, até tem buraco de fulano, de beltrano, de ciclano. A notícia boa é que o município estará intensificando a operação Tapa Buracos na Avenida Ubaitaba. Já fica aqui o nosso apelo. Tem um buraco enorme, secretário Átila, na porta do posto de saúde da Avenida Princesa Isabel. É inaceitável aquilo ali, provocando acidente, né? Correndo risco de uma pessoa cair, de um carro bater, porque o carro não vai querer cair no buraco. Ele vai desviar. Vamos no nosso WhatsApp.
Quando, aquele buraco ali, quando tem água no buraco, que chove, né? Ninguém consegue ver, porque a água, ela esconde o buraco.
Esconde o buraco, né? Já
e sinalizaram. E aí os carros quebram ali, caem, quebram a direção, por aí vai.
Já sinalizaram ali com a cadeira, viu? Vamos no zap, primeira passadinha.
Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Marinho Santos e Escarpita, eu sou Edivaldo, ouvinte dessa audiência maravilhosa de peso. Vou pedir a vocês aí, o prefeito, uma atenção melhor na estrada, do sentido aí, descendo lá para sentido do Bado Gordo, lá em Uruçuca. Atenção nossos amigos aí de Uruçuca, o Edivaldo está aqui pedindo a estrada, eu não sei se é aquela que já sai lá no posto Lorena, seu repórter, não tem? Seguindo ali aquela rua. Aquela avenida ali, você sai no posto Lorena, já na 101, e ali o pessoal reclama muito. Atenção, atenção, Cio de Ribeira das Pedras, como sempre, ligada com a gente, mandando aquele abraço, Cio, um abraço pra você, mandando um beijão aí pra Maiane, Geisiane, Giovana e Raquel. Ciso Boy, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Pede para Coelba substituir esse poste aqui na Orla Norte, na terceira barraca, início da Ilha Itacaré. Tá muito perigoso. Tô vendo a foto do poste aqui. Rapaz, que situação, viu, seu repórter? Perigo, perigo, perigo. Vou encaminhar aqui, viu, Ciso, pro nosso querido Alfredão aí. A Vera Aranha. Bom dia, Vera. Um abraço para você. Tá lá em Uruçuca, também ligado com a gente. Nilton César Nota do Carvalho, dando bom dia, bom dia, bom dia. Aquele abraço para você, Nilton César. Rilze. Rilze tá pedindo alusão pro Giga, lá do Novo Ilhéus, ligado na Gabriela FM, acompanhando Tropa de Elite. Bom dia, meus amigos. Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Aqui, Antônio Selma, de Serra Grande. Grande abraço, meus amigos, e uma super terça-feira. Legal, viu? Olha, bom dia, Tropa de Elite. Como ficou a água tratada aqui no Banco do Pedro? Pergunta aí, rapaz. Paralisaram as obras lá, não ligaram ainda. Eu vou perguntar aqui, viu? Ih, danada. A mesma coisa é a situação da... Quando eu vejo o Banco do Pedro, aí no meio do caminho a gente encontra o quê? A biofábrica.
Biofábrica.
Me ajude aí, senhor repórter. Por que o povo sofre tanto com aquilo ali?
E nós falamos ontem sobre a questão biofábrica com a pessoa ligada ao governo do estado. Fizemos uma reclamação. O que é que acontece com a biofábrica? Estávamos falando da gestão do Hospital Regional Costa do Cacau, a questão dos pagamentos dos trabalhadores. E lembramos da biofábrica também. Cobramos O que é que acontece? Entra governo, sai governo, entra diretor, o presidente, é presidente, meu, Fábio, que escapita. É diretor, né?
Diretoria.
É a diretoria, entra o diretor e não
é resolve. É ligado à secretaria, né? De... Não é nem do... Não é de agricultura, não.
É uma secretaria que Josias Gomes foi secretário.
Foi secretário. Esqueci. Desenvolvimento agora. Econômico, não, né? Não. Vamos ver se a gente lembra daqui a pouquinho. Mas a biofábrica é um problema sério. São meses e meses de salários atrasados, ticket de alimentação, e não consegue. E o governo acaba bancando também esse repórter. Por que esse dinheiro não chega na mão do trabalhador? Por que esse dinheiro não chega? Olha, tem uma denúncia aqui, um apelo, Corpo de Bombeiros. Atenção, atenção, Corpo de Bombeiros. Horto Florestal. Diz que o pessoal já ligou várias vezes.
Sabe onde
vezes.
Fica o Horto Florestal?
Ali pertinho do Jussuco, não
é
isso?
É pertinho do Jussuco, do Dó. Eletricista de automóveis. O pai do Rodrigo.
Dó.
Entrando ali. E a cantora Ban Lima. Mora também no Horto Florestal.
Então, o que é que está acontecendo lá no Horto Florestal, seu repórter? Tem umas abelhas chegaram lá para fazer a festa, né? A abelha rainha chegou, as outras abelhas chegaram lá também. E aí a turma entrou em ação com o Corpo de Bombeiros, né? Para chegar lá e retirar, sem prejudicar ninguém. Só que até agora já foi uma, duas, três, quatro tentativas e o Corpo de Bombeiros não chegou lá para resolver este problema, viu, seu repórter? Abelhas na casa... Rua, né, Horto Florestal 26, na escadaria ali que dá acesso ao Basílio. Então são crianças que estão nessa casa, recém-nascido, né, na casa vizinha também tem idosos, e os bombeiros já foi acionado várias vezes, porém até agora não foi solucionado. E aí o perigo é grande, faz esse apelo aí para ver se a equipe do Corpo de Bombeiros de Ilhéus atende esse chamado aí, seu repórter. Horto Florestal.
É por trás do eletricista Dó. Fica atrás de Dó, viu?
Pronto, tá bombeiro. Dado o recado.
Só perguntar onde é que fica Dó aqui. Chega lá em Dó.
Não
e
tem
pergunta
erro.
Onde fica a abelha rainha que pode estar bebendo o suco do Gil Suco.
Primeiro giro regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente terça-feira, dia 28 de novembro, eu venho chegando com informações para nossa querida Uruçuca. E avisar também, né, que hoje é dia de atendimento médico na Fazenda São José, em Gabriele, né, na área aí de Laíse, local da estrada aí de Serra Grande, no pneu amarelo. Então não esqueça de levar seu documento de identificação e também o seu cartão do SUS. Aproveitando, mandando um abraço aqui para o Josué, no Cururupi. O João, seu filho, manda um abraço para você aí, e tá bom? Muito obrigado pelo carinho. IFE Baiano abre 120 vagas para cursos técnicos EAD em Uruçuca. O campus Uruçuca no Instituto Federal Baiano IFE Baiano está com inscrições abertas para cursos técnicos subsequentes ao ensino médio na modalidade EAD. O período de inscrição ocorre entre os dias 16 de novembro até 17 de dezembro, ou seja, já começou e vai até no dia 17 de dezembro. Para participar gratuitamente do processo seletivo, os candidatos precisam ter concluído o ensino médio até a data da matrícula, que será divulgada no edital de matrícula em 15 de janeiro de 2024. Serão ofertadas 120 vagas nos seguintes cursos técnicos: vendas, 40 vagas, secretaria escolar, 40 vagas, informática, 40 vagas. Os cursos terão duração de um ano, com as aulas online ministradas no período noturno e encontros presenciais às quartas no IFE Baiano, campus Uruçuca, das 18 às 21 horas. Os candidatos deverão realizar a inscrição de forma online através do preenchimento do formulário de inscrição disponível na página do campus Uruçuca. Após o preenchimento, o candidato irá anexar a documentação exigida no edital. Para os candidatos que não têm acesso à internet, será disponibilizado também atendimento presencial de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13 às 17, para realizar a inscrição no campus, que fica localizado na rua Dr. João Nascimento, centro de Uruçuca. Todas as etapas do processo de ingresso para o curso EAD devem ser acompanhadas nessa página. O detalhamento completo do processo seletivo está disposto no edital. Para dúvidas e candidatos, podem entrar em contato através do telefone 719-9345-7955 ou pelo e-mail procel@urucuca.ifbaiano.edu.br. E claro que eu falo em nome da maior festa do comércio de Uruçuca, Campanha Comunitária Natal Show 2023. Compre no comércio de Uruçuca e de Serra Grande e concorra a uma moto zero quilômetro e mais de 50 prêmios. Realização Furacão Estúdio, Comércio Local e Matheus Santos e equipe. Apoio Prefeitura de Uruçuca e Presidente da Câmara, Magnólia Barreto. Um abraço para você, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, e até amanhã.
Valeu, um abraço para você, seu Matheus Santos. Vamos pro intervalo, repórter Marinho Santos. Daqui a pouquinho tem entrevista, viu? Marinho Santos!
Olha, na volta, Scarpita, lamentável o que ocorreu no ginásio de esportes Erval Soledade, envolvendo alunos do Colégio São Jorge, mas foram punidos pela direção após agredirem um colega durante o campeonato intersérie, sendo um expulso. A família da vítima registrou BO, um boletim de ocorrência, e resolveu processar a instituição. Eu falo tudo na volta.
Demorou de dar uma resposta ao Colégio São Jorge, mas acabou saindo em tempo ainda. Não esperou virar o ano. Na volta também vamos falar, o município identifica a operação Tapa Buracos na Avenida Ubaitaba, 38, Tropa de Elite. Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Doutor Fix, Rede Meira de Supermercados, Preve Mais, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida e Contin Tintas, patrocinadores do número 1 das manhãs em Ilhéus.
Tropa de Elite.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Novembro, mês da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Vença o preconceito. Homem de verdade tem atitude e se cuida também. Novembro, na Gabriela, tá tudo azul.
Tropa de Elite.
Marinho Santo.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 6:45. 6:45, levanta da cama, Sargento Soares, o mesmo Dada, tá lá na ponta da Túlia, tá dormindo, tá debaixo da coberta com essa garota. Alô, Dada, levanta, meu filho, olha. Eu vou falar de uma violência que aconteceu. Essa violência aconteceu no dia 13 do mês de setembro deste ano, durante uma partida decisiva. Um estudante do segundo ano do ensino médio foi vítima de uma agressão violenta e desmedida, protagonizada por três alunos, Colégio São Jorge. E a direção do Colégio São Jorge dos Ilhéus decidiu punir três alunos após este estudante do segundo ano ser brutalmente agredido por outros estudantes do terceiro ano. Né? A violência totalmente gratuita aconteceu durante o campeonato escolar intersérie realizado pela própria instituição no ginásio de esportes Erval Soledade, em Ilhéus. O Colégio São Jorge decidiu expulsar um aluno e os demais foram suspensos sumariamente. E após o caso ganhar essa ampla repercussão negativa nas redes sociais e também nos veículos de comunicação. Então, a vítima recebeu vários chutes no estômago, além de ter sido arremessado contra a cerca de metal ao redor da quadra, causando lesões graves no rosto, incluindo cicatrizes permanentes, bem como sangramentos no supercílio, lábio e também no queixo. A família do estudante, a família do estudante do Colégio São Jorge, chocados com a tamanha barbaridade, foi até a Polícia Civil, registrou uma queixa, um boletim de ocorrência e processou a instituição. Em seguida, encaminhou o aluno, a vítima, para exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil em Ilhéus. Esse fato chamou a atenção de tudo e de todos. Né? Olha, Escarpita, deixa eu mandar um abraço à cunhada do sargento Gerson Mendes, Aninha. Aninha, que é a esposa do Moreira. A esposa do Moreira, Aninha, mora na Avenida Princesa Bel, é fã número um do programa Tropa de Elite.
Um abraço pra Aninha, seu repórter. Vamos trazer Denildo Braga a falar de futebol. Manda um abraço também pra turma aí do Parque de Operações. Tem um bacalhau e tem um choroba. É, se liga aí, vem chegando ele, rapaz.
Bola dentro.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Uma vitória importante conquistou ontem a equipe do Cruzeiro, jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro na sua Série A. Venceu o Goiás, placar de 1-0, gol de Robert aos 51 minutos da segunda etapa. Com isso, o Cruzeiro pula para a 13ª colocação. Agora tem 44 pontos, podendo chegar aos 53. Já o Goiás, mais perto ainda da segunda divisão, 18º colocado, 35 pontos, pode chegar a 44. Situação difícil do Goiás, matematicamente já rebaixado para a segunda divisão do ano que vem. Bom para o Cruzeiro, que deu uma boa respirada na competição. Ruim para o Bahia, que na rodada de ontem voltou à zona de rebaixamento. Agora tem 41 pontos, 17º colocado, Tricolor de Aço. Hoje nós teremos também um jogo que mexe na parte baixa da tabela. O Vasco da Gama em São Januário enfrenta a equipe do Corinthians. O Vasco é o 16º colocado, tem 42 pontos. Se vencer, pode chegar a 45, indo até os 51 pontos se vencer as demais partidas. Se perder, aí tem duas partidas a fazer ainda, só pode chegar a 48, mesmo assim pode se livrar da segunda divisão. Já o Corinthians, 14º colocado, tem 44 pontos. Se vencer hoje, se livra de vez do assombro aí da segunda divisão. Portanto, ontem Cruzeiro 1, Goiás 0. Hoje, Vasco da Gama e Corinthians. Corinthians pressionado, vende a goleada e o Vasco terá alguns desfalques também na partida de hoje. Esse jogo acontece hoje à noite, Campeonato Brasileiro Série A. Hoje nós teremos jogos aí pela Liga dos Campeões da Europa, a partir das 14h30. Lazio e Celtic, Shakhtar Donetsk e Antwerp, Feyenoord e Atlético de Madrid, PSG e Newcastle, Milan e Borussia Dortmund, o Manchester City enfrenta o Leipzig e o Barcelona recebe a equipe do Porto de Portugal. Informações esportivas amanhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, na Mina Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, fica na Praça 15 de Novembro, no centro de Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite, o programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu. Que valeu, Edenildo. Um abraço pra você. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia. Turma da Caminhadinha, você do transporte escolar dando carona pra gente. Bom dia, bom dia. Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos nessa, ouvindo o povão, porque aqui o povo tem voz e vez, viu, seu repórter? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia.
Parabéns, Carpita. Bom dia, meu nome
bom
é
dia.
Fernando, sou da Associação Demetro.
Fala, Fernando!
Eu esqueci de fazer mais uma denúncia, Scarpi. Porque qual é o problema todo? Essa torre de Banco Central a gente precisa entender, né? Porque os outros lugares já foram instalados. Disseram que é a empresa agora que está segurando a empresa Inema, né, que tá aí segurando esse processo dessa
torre
instalada de Banco Central, né? Mas tenta ajudar a gente aí, divulga esse negócio no ar aí pra gente ver se tem mais agilidade nisso aí, pra isso tá tendo meio político nessas coisas todas, pra poder instalar essa torre de Banco Central.
Valeu, Fernando! Alô, Banco Central!
Bom dia, Marion Santo, Robertinho Scarpita.
Bom
Marion
dia!
Marion Santo e Robertinho Scarpita, Creuza do Nossa Senhora da Vitória.
Dona Creuza!
Será que nós vamos passar o Natal nessa sujeira, à beira do valetão, só tem lixo? Você precisa ver. Depois eu vou mandar uma foto para vocês verem. Por favor, Marinho Santos, será que esse secretário, esse prefeito não tá vendo? Será que nós vamos passar o Natal nessa sujeira, à beira do valetão? Você não pode nem sair na porta de tanto mato. Tá precisando de uma roçagem, de uma limpeza. Por favor, nos ajude aí.
Valeu, dona Creuza.
Bom dia, Marinho Santos Carpita. Uma feliz terça-feira abençoada para todos nós, meus amigos.
Amém.
Aqui é Nega Áurea do CSU, um abraço.
Amém, Nega Áurea. Marinho Santos, encaminhar aí ao João Aquino, a equipe da limpeza aí, tem que dar um grau. Valetão do Nossa Senhora da Vitória. Você viu a situação aí. Sobre essa torre, meu amigo Fernando. Fernando é uma grande liderança lá de Banco Central. E o Banco Central e Nema, promessas antigas dessa torre. Essa torre, para ter, imagina só, lá você só tem a internet, né? A internet de cabo que dá a comunicação das pessoas. Não tem sinal de celular, seu repórter. Não tem. Tem
que colocar o aparelho celular na cabeça.
É complicado. Agora,
vou
falar em sinal de celular também, aproveitar e pegar um gancho. Ver com as operadoras. Aqui, Banco da Vitória mesmo, passou ali da entrada do lote, o sinal do celular já some, já. Né? As duas operadoras têm um sinal até mais ou menos aqui, a Vivo e a Claro. É, o sinal some, seu repórter. Antigamente você trafegava na Ilhéus Itabuna, você só perdia o sinal lá pertinho da CEPLAC. Hoje não, chegou aqui, passou ali da entrada do lote, você já não tem mais sinal. Vê com a equipe aí o que é que pode ser feito. Olha, antes de trazer a Nath Almeida para o nosso giro regional, trazer essa notícia boa aqui, né? Dando continuidade ao recapeamento asfáltico em diversos pontos da cidade, a prefeitura está realizando aí a ação na Avenida Baitaba, um trecho da Barra de Itaipe, Zona Norte, até lá em cima, a saída ali com a Avenida Itabuna.
É até certo ponto, Scarpita, porque a Avenida Baitaba ela vai até o Batalhão, ou seja, até a entrada ali da Rua Guanabara, da Passarela. Ali tudo é Avenida Baitaba. Por cá, na saída do Centro Social Urbano, tem um buraco ainda do Largata. É o buraco do Largata, em frente à quadra do Centro Social Urbano, logo depois da quadra e do Caim. São dois buracos. O buraco do Largata e o buraco do Caim. Você saindo do CSU, você para poder retornar para a Avenida Baitaba, é um buraco, uma craterazinha que tem, meu amigo. Será que ninguém passa no local para ver aquilo ali?
E mais uma vez pedindo aí a Operação Tapa Buraco que possa tapar o buraco em frente ao posto de saúde da Avenida Princesa Isabel. Daqui a pouquinho...
Deixa eu te falar uma coisa.
Daqui a pouquinho, quem vai estar com a
daqui
gente?
Daqui a pouquinho, rapaz? Marinho Santos, ele fala bem assim. É o major da Briosa Polícia Militar da Bahia, Ozaná.
Ele que é
vai
o comandante.
Vai estar ao vivo aqui, comandante da Companhia 61.
A 61.
O Baitaba. Olha esse capeta, prequeta, me fez queixa daquele rapaz da bicicleta. Aquele rapaz ficou de mal com prequeta.
Eu não tô
prequeta
acreditando
disse, rapaz, o Carranca não fala mais com prequeta. O prequeta que tanto ajudou o Carranca.
O Carranca tem uma paixão retada. Eu acho que ele trocou o prequeta pelo Beto Castor, né? Lá Beto Castor, na rodoviária.
Só na rodovia, terminal rodoviário.
Eu fico pensando que ele vai viajar. Eu tô pensando se a Carranca vai viajar.
É, o novo amor dele é Beto Castor.
Nath Almeida chegando, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Em entrevista, o ex-prefeito Marconi Amaral comentou aí a série de demissões na semana passada, cometidas pelo prefeito da cidade de Itajuípe, Léo da Capoeira, surpreendendo muitos aí pela maneira tempestiva. Segundo Marconi, A Tábua de Graxa é um episódio muito triste na história da cidade de Itajuípe e que o seu sentimento hoje é de muita decepção pela forma como está sendo conduzida a gestão pública na cidade. Marconi classificou as dispensas como ato de retaliação aos que estavam na prefeitura com uma visão política mais alinhada e mais próxima que a sua. Ponderou, no entanto, que ainda que as demissões estivessem evidenciadas numa aproximação dos demitidos consigo, Léo da Capoeira errou, porque demitiu pessoas que mais precisavam de emprego na cidade, pessoas que só têm a prefeitura como uma forma de sustento, né, de suas famílias, e que demitir por não concordar com a ideologia de um funcionário é ter uma mentalidade muito pequena. Diz também que, ainda que não esteja com a caneta na mão, ele se sente corresponsável pelo atual momento de dificuldades em Itajuípe, porque foi ele, Marconi, quem colocou Léo da Capoeira na condição de prefeito, mas avisou que já está aí em movimentos mais contundentes com vistas às eleições de 2024, apontando, e que num prazo aí de 15 dias deverá trazer novidades para o povo itajuipense, viu, Robertinho? Já na cidade de Ibicaraí, o subprocurador da República, promotor federal responsável pelo recurso do STJ, que declarou inelegível o ex-prefeito da cidade de Ibicaraí, Lenildo Santana, do PT, modificou aí toda a sistemática processual ao se manifestar em parecer pela desconsideração da inelegibilidade do ex-prefeito, que foi condenado em primeira instância por suposta fraude em licitação. Para o subprocurador, com a atualidade da legislação, a condenação aí da inelegibilidade só é válida quando comprovado o dolo, né? Não comprovada que a suposta fraude licitatória foi realizada com a intenção de obter vantagens pessoais, a condenação não atinge aí a persona do administrador, não gerando aí a extrema punição da inelegibilidade. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santo, eleições 2024 já se aproximando, né? E as movimentações, as articulações estão a todo vapor.
Verdade.
Eu vou ficando por aqui, seguem com vocês aí no comando do Tropa de Elite. E eu volto amanhã trazendo muito mais informações.
Um abraço, um abraço para você, Nath Almeida. A gente está acompanhando de perto, né, essa crise política. O desastre que está sendo o Léo da Capoeira. Eu gostei dessa matéria aí do Marconi Amaral. Ele se sente, né, corresponsável por tudo que está acontecendo aí. Marconi, né, está na hora da gente apontar o novo, né? A renovação política se faz necessária, eu tenho certeza disso. Daqui a pouquinho vou falar em política. Essa é a expectativa com a indicação do Flávio Dino, né? O Flávio Dino deixa o Ministério da Justiça, é indicado para ocupar uma das cadeiras da Suprema Corte. Com isso, o Jacques Wagner seria, né, o alvo agora do Lula. Wagner venha ser ministro e aí sobra a cadeira tão esperada do primeiro suplente, Bebeto Galvão. A gente fala já já aqui na metralhadora, hein? Aqui a notícia chega primeiro.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia. Tá na hora, hein? 7h15. Não vai se atrasar, não. 7h15. Seu repórter, a indicação do... Vamos falar de política agora. Chega mais pra perto do rádio. E é claro que... De certa forma, 2024 acaba sendo antecipado. A notícia ontem da indicação do Flávio Dino para a Suprema Corte movimentou a nossa cidade, a cidade de Ilhéus. Aí você me pergunta, mas por que, Scarpita? Por que, seu Marinho Santos? É porque o Lula já deu uma sinalizada aí de que chamará o Jacques Wagner, o ex-governador da Bahia, o galego volta à cena. Imagina a situação agora aí, né? O galego deixa o Senado, o galego que andou pisando na bola aí, viu? Ele é o líder do governo no Senado. O galego deixaria o Senado para assumir o lugar do Flávio Dino no Ministério da Justiça. E aí o que é que acontece, seu repórter? Se o Wagner vai pro Ministério da Justiça?
O suplente ao Senado é o ilhéense vice-prefeito, o Adalberto Galvão, o Bebeto.
Então, o Bebeto, que é pré-candidato a prefeito de Ilhéus, né, pelo PSB, tem costurado muito. Bebeto tem um poder de articulação muito grande. Inclusive, a eleição da deputada Soane passou pelas mãos do Bebeto. Bebeto foi vereador, começou no movimento sindical, né, no Sindicacal, passou pelo Sintepav, e aí eleito deputado federal, agora vice-prefeito.
Força sindical.
Força sindical, justamente. É. Então o que é que acontece, meus amigos ouvintes desse programa? Essa ida, provável ida do Bebeto lá para o Senado, essa movimentação nos bastidores, acaba atiçando também aqui a eleição da nossa cidade de Ilhéus, né? Se o Wagner aceitar e sair do Senado, o vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão, pode assumir esse mandato de senador. E se isso acontecer, a pré-candidatura de Bebeto a prefeito de Ilhéus vai ganhar ainda mais força no cenário estadual. E aí o que é que acontece? O governo do estado vai optar por outro nome? O prefeito Mário Alexandre iria optar por outro nome, seu repórter? Ou iria se unificar no nome do Bebeto? Existe essa expectativa e está todo mundo esperando. Quem vai ser o candidato do Mário?
A expectativa é da política, a partir de agora, pegar fogo em Ilhéus.
Nos corredores da política, o nome do senador Jacques Wagner já começou a ser circulado. Será o Wagner deixa o Senado e o Bebeto vai para o Senado. Vamos continuar acompanhando os bastidores da política. Por outro lado, a gente vê também, né, a base da oposição buscando a unificação. Vai ser uma eleição de união. Se não tiver união, não vai se chegar a lugar algum. A expectativa também, seu repórter, para uma bancada renovada na Câmara Municipal. São vários nomes que estão sendo colocados aí como pré-candidatos a vereador. Inclusive, ontem eu soube, parece que a secretária Loura deverá deixar a secretaria, vai dentro do prazo, né? Que tem um prazo aí, inclusive tem uma matéria que já saiu aí, daqui a pouco a gente vai estar disponibilizando no nosso site as regras para a eleição. Aí a Loura iria disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Loura que não fala, não vai na Câmara. Agora imagina, ela não quer ir na Câmara, agora quer ser vereadora, né? Que situação, viu, seu repórter? Vamos continuar acompanhando os bastidores da política e a gente, com certeza, trazendo todas as informações dos bastidores para você, amigo ouvinte do Tropa de Elite. Para quem é candidato, pré-candidato, já tem umas novas regras aí que já saíram, viu? As principais datas do calendário eleitoral, as datas oficiais ainda não foram divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas a previsão foi realizada com base na Lei das Eleições e também na Constituição Federal. Dia 6 de março, início da janela para troca de partido sem perder o mandato. Eu acredito que vai haver mudanças de partido na Câmara de Ilhéus. Dia 6 de março. Aí no dia 6 de abril é o fim da janela para troca partidária, mais prazo para estar filiado, para ser candidato ou descompatibilização aí no dia 6 de abril. Então, 6 de abril, quem é pré-candidato a vereador, né, a prefeito, tem que estar filiado tudo direitinho, né? Dia 15 de maio, pré-candidatos passam a poder fazer ações de arrecadação, passar a sacolinha, né? Depois, no dia 6 de junho, dirigentes sindicais e ocupantes de outros cargos devem deixar o posto, no dia 6 de junho. No dia 30 de junho, seu repórter, comentaristas, apresentadores de TV, radialistas não podem mais estar no ar caso se candidatem. No dia 6 de julho, candidatos não podem mais participar de inaugurações públicas. Rapaz, vamos no zap zap dar moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Lembrando que daqui a pouquinho dará início a eleição na Associação Atlética Banco do Brasil, ABB e Léo. São duas chapas concorrendo, né, seu repórter?
É o Joaquim na chapa 1, Joaquim, e na chapa 2, o Carlos Henrique. Carlos Henrique, chapa 2, Associação Atlética Banco do Brasil.
E a informação é que o prazo aí foi ampliado até às 17 horas. Hein? Você é associado, vai lá exercer aí o seu direito, né? Também acontece paralelo à eleição da ABB, a eleição da Universidade Estadual de Santa Cruz, com a chapa única. O vice-reitor continua sendo Maurício Moron, né? E o Alexandre Fernandes. Vamos no zap zap, Marrom de Ilhéus. Bom dia, Marrom.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpete e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Eleições 2024 é a dança das cadeiras.
Dança.
Vamos renovar essa Câmara Municipal de Ilhéus. Vamos votar.
Dança. Varrer. Eu gostei do Marrom, a dança das cadeiras, viu, senhor? Dança. Neuzinha da Princesa Isabel, bom dia, Neuzinha. Bom dia, Princesa Isabel, pra você consertar esse buraco aí, viu?
Bom dia, Marinho Santos, Roberto Escapita. Agora eu te dou um bom dia e vim pra te avisar que agora sai a creche daqui do Vilela e os postos de saúde aqui no, na rua José Ribeiro.
Que bom!
Até que fim!
De vez em quando engana o povo, né, rapaz? Aí o povo não pode mais deixar ser enganado. Bom dia, meninos! Olha, projeto UOL Solidário aí, viu? Manda um abraço pra gente aqui. Vai ser na PSEF, né? É, o UOL Solidário, abertura do verão. Dia 2, agora sabadão, das 19 às 23 horas. Projeto UOL Solidário, aí, Thiago Magalhães, Snake é o Zezo de Léo, já vi falar, o cara é bom, viu? O Beto do Sol e Mar, bom dia, abençoado para todos nós, gratidão, viu? Olha, bom dia, Zona Rural, de Uruçuca, Estrada de Chão, descendo para Taboquinhas, aquela situação da estrada que a gente falou no seu repórter. Inclusive, governo do estado, ali tem que ser governo do estado para ligar Uruçuca, né, a Serra Grande, e tem aquelas outras estradas vicinais que precisam, né?
Taboquinhas, município de Itacaré, ABR-101.
É verdade. Joilda de Maria Jap, uma excelente terça-feira para você, Joilda, ligada com a gente. Tem mais aqui, Newton César, um abraço para você. Nossa querida Nice, rapaz, Nice é lá da Rua do Café, dando bom dia, professora Nice, um abraço. Seu repórter, olha, bom dia, amigos da Gabriela FM, sou agricultor aqui do Rio do Braço, secretário da associação, né, gostaríamos de fazer de novo, né, convocar o secretário do interior para ele vir recuperar a estrada, pois estamos sofrendo há anos. Secretário Nino, resolver essa situação, Rio do Braço pede socorro. Bom dia, tropa de elite, não quero ser identificado, comunidade Castelo Novo pedindo socorro a 70 CIPM, os dois elementos, né, que assassinou os rapazes aqui na semana passada na comunidade, eles estão na rua, de boa, e ainda andando armado. Que situação, vem, seu repórter.
Escapita, deixa eu mandar um abraço à galera aqui, o Cláudio Bike, irmão do mecânico Clóvis, ali na Avenida Ubaitaba, tá com o rádio ligado. Aline no Alto Boa Vista, no Pacheco também. O Marcos na JMD, lá em Juerana, o Marcos que é primo do Valdevan, lá em Juerana, tá ligado no Tropa de Elite. E o Paulo Aranha também, é gente que se liga na gente. E ainda o primo do Major Osaná, o Cleosmar, que também é conhecido por Santos e também por Borges, na Contim Tintas, aí na Avenida Itabuna, aguardando ansiosamente a entrevista do ele Major tá PM Osaná, da Briosa Polícia Militar da Bahia.
Já está aqui nos estúdios Gabriel FM, vou chamar o Manuel Messias, depois tem faturamento, logo depois da entrevista com o Major Osaná, ao vivo aqui na Metralhadora da Informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, Manuel, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM,
em nome de Nado Plásticos, que está com promoções para capoteiro estofador na Avenida Itabuna, 841 a Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, da Churrascaria Boi Bom, aqui em Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Galchão, e de Risadinha um pouco de tudo, com modas masculina e feminina, e que tem calça da Miller por apenas R$150 e calça jeans do 36 ao 46, com mais de 40 modelos por tamanho, somente R$60 no dinheiro. Risadinha, Rua do Fumaron, 124, no centro aqui de nossa cidade. Vamos trazer as informações de Itabuna. E a Secretaria de Saúde aqui da cidade quer manter o controle no combate ao mosquito Aedes aegypti para que o mesmo não se reproduza mesmo com as altas temperaturas do fim da primavera e início do verão, que favorecem sua multiplicação. Agentes de combate às endemias vêm realizando mutirões em vários bairros da cidade, com foco na educação ambiental e no controle do mosquito. Participam 18 profissionais. As equipes já fizeram várias visitas domiciliares e orientam os moradores sobre a forma simples de identificar e eliminar possíveis criadouros da larva. Reforma da feira já chegou a 80%. A reforma da feira do bairro de São Caetano já está na reta final das obras. Já foram concluídos a cobertura, piso, banheiros, sala administrativa, instalações hidráulicas e elétricas, e a nova feira do São Caetano tem previsão para ser inaugurada no início do próximo ano. O governo municipal promete uma feira moderna totalmente reestruturada. Os feirantes vêm pedindo que também coloquem segurança para que a obra seja preservada. Feira de saúde é retomada no conjunto penal. Foram retomadas as ações coletivas no conjunto penal aqui de Itabuna com a feira de saúde, onde são oferecidos diversos serviços que resultam em atendimentos garantindo o direito à saúde e cidadania a todos os educandos. Os internos recebem consultas médicas, fisioterapia e atendimentos com nutricionistas. Também são aplicadas vacinações, testes rápidos, exames de imagens como raio-x e ultrassonografia, como também são feitos trabalhos artesanais pelos internos através de materiais recicláveis. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com promoções para capoteiro estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Galchão, e de Risadinha um pouco de tudo, com modas masculina e feminina, e tem calça da Miller por apenas R$150, calça jeans com mais de 40 modelos por tamanho, do 36 ao 46, somente R$60 no dinheiro. Rua do Fumaron, 127, no centro da cidade, direção Risadinha. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7h40. 7h40, tão esperada entrevista com o major da Briosa Polícia Militar da Bahia, Ozaná, comandante da Companhia 61, o Baitaba. E por falar em Baitaba, chega pra perto do rádio aí, o Calango, administrador da Ruinha.
Da Ruinha.
É, o Calango tá ouvindo a entrevista. O sargento Gerson Mendes, presidente da PPM, o tenente-coronel Câmara, também no rádio escuta, ouvindo Tropa de Elite, e o primo do major Ozaná, o Cleosmar, o Santos, é o Borges, aí na Contim Tintas, na Avenida Itabuna. Nós já vamos dar o bom dia, seja muito bem-vindo aqui nos estúdios da Gabriela FM, major Ozaná.
Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
meu amigo Marinho, bom dia, Albertinho, bom dia, ouvintes da Gabriela FM, é um prazer estar aqui, é uma honra, e queria estar aqui antes, viu, esse programa, dizer a vocês que sou um ouvinte desse programa, sou um fã, e eu gostaria de aqui, até antes da entrevista, fazer um pequeno comentário. dizer a vocês que eu fiquei feliz quando eu acompanho vocês desde a AM, e quando vocês foram convidados para vir para a Gabriela FM, eu fiquei muito feliz. Eu digo que esses caras vão arrebentar, porque o programa que esses caras fazem, vocês conseguem dar notícia pesada com muita leveza, vocês conseguem fazer um programa forte, um programa policial, mas vocês trazem humor e vocês têm a medida certa do humor, por isso que vocês são um líder de audiência. Parabéns a Valderico por ter sacado isso, trazido vocês para cá, e é por isso que vocês são hoje líderes de audiência, viu? Obrigado. Parabéns a vocês.
Obrigadão. Major Zaná, quantos anos na Polícia Militar do Estado da Bahia?
Já tenho mais de 30 anos, já podia inclusive estar na reserva, mas ainda tô forte, acho que ainda posso contribuir, estou aqui ainda, passar mais alguns poucos anos aqui ainda contribuindo com aquele que a gente ganhou de experiência.
Bom, depois de ficar um bom tempo em Itacaré, o Major vai e assume a 61 e o Baitaba. Como é que está sendo essa experiência e quais cidades ali que é da sua responsabilidade?
Nós temos lá o Baitaba, Aurelino Leal, o Batam, Gongongi e Ibirapitanga. Um desafio muito grande. A gente passou 6 anos em Itacaré, a gente já conhecia mais ou menos a cidade, já conhecia os pontos, os críticos, pontos notáveis. Então, assim, a gente, né, já tinha uma equipe montada. E confesso que foi um desafio, até por substituir o Major Telmo, um oficial de gabarito. A gente substituiu ele, Telmo, Rodrigo, que fazia um grande trabalho. E nós chegamos lá e, graças a Deus, nós temos tido também sucesso. Isso graças à equipe que temos lá. Encontramos lá uma equipe de oficiais, mas oficiais valorosos. A nossa tropa muito boa também. Eu achei que eu não ia conseguir uma tropa igual a 72, mas a 61 não deixa a desejar. Muito boa, muitos policiais operacionais. E a gente tem feito um trabalho razoável ali naquela região.
Agora o Major Telmo desfalcou, pegou todos aqueles que sabiam jogar bola e levou para 72 Itacaré, desfalcou, mas fortaleceu a 72, e a 72 chegou na final do campeonato da PPM.
Em termos de futebol, que me desculpe aqui, meu amigo Théo, mas ele foi mafiou comigo, saiu levando, pegou o Marcó, pegou uma galera aí, está formando uma seleção, mas lá a gente também está tentando isso, em breve a 61 estará despontando aí também.
Marinho Santos sempre ficava falando da 72 com o Major Zaná, mas a 72 nunca chegava, né?
Não emplacou, agora com o Telmo já quase foi campeão.
Major Zaná, como é que está o índice da violência na sua região, na área ali de atuação da 61?
Robertinho, graças a Deus, nós temos, os nossos números são importantes. Tivemos uma reunião de AISP semana passada no Hotel Transamérica, onde estivemos avaliando os números, né, o do bimestre. É uma reunião que fazemos, que o nosso comandante CPR, Coronel Vandeval, é quem preside essa reunião de bimestre. E os números da 61 foram números muito bons. Apreensão de arma, nós já temos, nesse período que estamos lá, em torno de 7 meses, já temos mais de 40 armas apreendidas, entre elas 2 submetralhadoras, apreensão de veículo, muita apreensão de drogas. Então, assim, muitas prisões. Nós temos o Batam, que é uma cidade que nos dá um certo problema, mas nós, recentemente, tinha havido lá 2 homicídios, mais um, e aí eu desloquei o Peto da 61 com o nosso serviço de inteligência para lá. Conseguimos prender os homicidas, praticamente todos os crimes que ocorreram em Ubatam, os responsáveis já foram presos. Nós, um elemento chamado Cara de Urso, que era o maior ladrão de veículo daquela região, o elemento, você tem uma ideia, ele tinha uma estrutura, ele tinha galpão, ele tinha 2 caminhonetes só para conduzir carga roubada, um elemento chamado Cara de Urso, que vinha aterrorizando. E aí também esse infelizmente preferiu enfrentar a polícia, e numa troca de tiro ele não resistiu. Então, assim, nós temos em Ubatam também um elemento perigoso. Semana passada desarticulamos uma fábrica de arma clandestina. Então você tinha um elemento lá, um armeiro, que ele construía essas armas artesanais, e era o elemento que consertava, né, que reformava as armas do crime. Então, você precisava ver a estrutura que ele tinha, uma oficina numa fazenda, uma oficina toda montada. Nós aprendemos com ele em torno de 5, 6 armas, prontas, mais algumas já sendo construídas. Então, assim, a gente tem trabalhado, tem desarticulado.
Era oriundo de São Paulo, do PCC?
Exatamente, exatamente.
PCC.
É um elemento que veio de São Paulo. É, fizemos uma prisão também, Aurelino Leal, um elemento com a submetralhadora, homicida. Estava em São Paulo, um elemento com trânsito lá nas grandes facções de São Paulo. Estava em Ubaitaba, conseguimos prender também.
Agora, Aurelino Leal estava no topo. Festival de mortes, que estavam ocorrendo vários homicídios. E quando da sua chegada deu uma caída, caiu o índice de violência.
Justiça seja feita, já vinha caindo, né? Já vinha caindo com o Telmo, com o Rodrigo. Aurelino Leal despontou como a cidade mais violenta do país, né? Em termos proporcionais. Mas graças a Deus hoje os índices estão baixíssimos. E aí a gente também aqui já agradece ao nosso delegado, doutor Adelino Loyola, que é o delegado de lá, um delegado bastante atuante, é um parceiro, um amigo, assim como tem também o doutor Lani. Então, assim, o fruto do nosso trabalho tem sido resultado de parcerias, viu, Marinho, viu, Robertinho? Lá a gente tem um judiciário que funciona, um Ministério Público bastante atuante, nós temos os delegados, doutor Adelino Loyola, doutor Lani. Então, assim, tem contato também com a parceria da comunidade que denuncia.
Eu ia perguntar isso, essa parceria tem sido fundamental.
Se você observar os números de Itabuna, no Tenente Coronel Robson, a quem eu mando um abraço e parabenizo também a grande apreensão de droga que ele tem feito ali. Isso fruto dessa parceria, quando a comunidade acredita no trabalho, quando a comunidade acredita na polícia. E assim, e graças a Deus a comunidade lá nos abraça, acredita. Então, assim, temos essa credibilidade e essa parceria vem dando fruto.
Agora, Major, pelo fato de estar ali a 101, isso aumenta esse índice?
Dificulta muito. Nós temos a nossa área cortada por duas BRs e uma BA. Então, assim, aquela área de travessão é uma área muito complicada, uma área minada ali, aquele Camamu travessão. Esse cara de osso mesmo, ele era naquela região ali, Camamu travessão. Então, é uma área assim, muito complicada para roubo de carga, roubo de veículos. E, assim, e principalmente você tendo trevo, daquele trevo de Ubatã, à noite, às vezes ali o mato está alto, ele se esconde ali, ficou miseado naquele matagal.
O acesso a 330,
Isso, a 330. Então, assim, é uma região que eu digo bastante complexa, difícil para policiar, mas como a gente tem uma equipe, eu tenho um serviço de inteligência muito bom, serviço de inteligência atuante, nós temos o PETO. Então, assim, graças a Deus a gente tem e com as informações também que chegam pra gente. Então, essa parceria tem sido fundamental.
Ibirapitanga é no comando do Major Zanar?
Ibirapitanga também é nosso aí.
Então é preocupante, porque Ibirapitanga tem um distrito.
Tem Novo Horizonte.
Não, na BR-101 lá.
É Itamaraty.
Itamaraty.
Exatamente.
Mais distante aí.
Mais distante, exatamente. Então, assim, nós temos distrito em Aurelino Leal, nós temos Poço Central. Então, assim, é uma região urbana grande, mas também uma região rural bastante extensa, bem movimentada, e que também, se tem ideia, nós tínhamos, quando eu cheguei, logo que a gente chegou no distrito de Poço Central, nós estávamos com uma quadrilha lá que os caras não compravam mais nada. Eles chegavam no mercado, ele mandava o emissário no açougue pegar tantos quilos de carne, mandava no mercado pegar o que. Então, assim, era aquela a comunidade vivendo aterrorizada com isso. E aí o nosso serviço de inteligência caiu para dentro e, graças a Deus, conseguimos desarticular a quadrilha. Dois dos que chefiavam resolveram nos enfrentar, vieram a óbito no confronto. E uma mulher que era também que chefiava, essa foi presa. Então conseguimos prender dois e dois, infelizmente, preferiram confrontar e vieram a óbito.
Segundo informações, a Companhia 61 vai perder Ubatã e vai ganhar Itapitanga. Vai dificultar mais ainda o trabalho da polícia, porque Itapitanga fica distante pra caramba de Ubaitaba.
Essa é uma nova configuração, a gente não tem nada oficial ainda, né? É questão do território de identidade. É uma configuração, estudo que é a nível de governo de estado, está sendo processado. A gente oficialmente a gente não tem essa informação, mas está sendo feito esse estudo e é possível que isso aconteça.
Antes de passar pela 61 e Itacaré, o Major passou por quais companhias?
Eu sou rodado, já passei por Canavieiras, a região de Canavieira, Una, Santa Luzia. Já aqui Ilhéus, o centro, né? Fui subcomandante do Tenente Coronel Câmara. Aqui eu mando aqui um abraço, aprendi muito. Assim, já passei por Barreira, comandei o policiamento do centro de Barreira. Foi um grande aprendizado também. Passei um ano comandando o centro de Barreira, já fui subcomandante da Polícia Rodoviária Estadual, Itacaré, Maraúro, Suca, e agora estamos nessa região da 61.
E Deus me deu, né, a felicidade de conhecer, na época, Tenente Ozanar.
Em Canavieiras.
Eu estava na Corrimã, Rádio Atalaia de Canavieiras, quando conheci Ozanar.
Dei algumas entrevistas para o seu repórter, tá vendo? Marinho Santos, em Canavieiras. Há muito tempo, essa amizade, essa parceria. Sou fã do Marinho há muito tempo, lá de Canavieiras, quando ele fazia o programa na Rádio Atalaia. E um dia desse eu estava ouvindo a entrevista aqui também, não sei se era de Suzy, não sei se foi de Kátia, e ela falando que trabalhou em Canavieiras e que foi descoberta.
Foi Suzy, né?
Suzy, e eu achei Suzy bacana, que era até para eu ter ligado, tentei ligar aqui para parabenizar, porque ela dizendo que era da Rádio Atalaia e que Júnior descobriu e trouxe essa menina, eu quero essa menina e tal, quando ouviu. E ela aqui, eu sou fã da Rádio Gabriela, eu ouço, eu sei todo mundo aqui, Bad Boy, Suzy, Kátia Gomes, todo mundo aqui, Tony Café.
Conhece o Renatinho Bad Boy?
Renatinho Bad Boy, pô, é uma figura.
Conhece pessoalmente?
O Renatinho Bad Boy, já tive com ele aqui, eu dei uma entrevista quando vim aqui com o Coronel Câmara. Agora, Suzy não, Luiz e Kátia Gomes, essa não conheço ainda não,
tem pessoalmente. Tem que marcar esse encontro. Agora, você falou bem dessa época aí do subcomando, né, da 68. Você foi uma peça fundamental no diálogo quando a cidade, exatamente há 10 anos atrás, tinha aquele movimento do Reúne Ilhéus. Você era que ia para a linha, para o diálogo com os protestantes, né? Isso é fundamental, né? Saber dialogar.
Foi um período difícil, Roberto. Você me lembrou aqui um período difícil. Foi um período complicado.
O Tenente Coronel Câmara deve estar
dando risada. É um período complicado. Eu era o subcomandante. E assim, graças a Deus, eu com o Coronel Câmara nós fazíamos uma parceria e ele tinha uma confiança em mim. E sempre ele me confiava a missão, né? E ele ficava nos bastidores cuidando das questões políticas, o diálogo que ele faz bem. Ele é um cara de diálogo, um cara. E eu ia mais pro embate. E tive alguns problemas, aquele problema da ponte que ficou, é o mais famoso, que é o da ponte.
Você perguntou ao Coronel Câmara, o comando, posso ir resolver o problema ali? Foi. Todo mundo sentado na ponte, os carros, o trânsito engarrafou tudo. Ele pode resolver, eu disse que o Coronel Câmara disse, você vai resolver como? Eu disse, eu posso?
Pode. No diálogo, aí conversando,
aí resolveu.
Né?
Aí eu lembro que na hora que eu cheguei, eu digo, tá liberada a ponte, os caras me olharam assim com aquele jeito de eu abrir o olho e tal, aquela, pra causar aquele impacto, né? E aí eu disse, tá liberada a ponte, os caras olharam pra mim, eu digo, tá. E aí,
não acreditaram.
Não acreditou, e aí realmente foi liberada a ponte, o restante aí a gente... não foi fácil e a gente conseguiu abrir. E aquilo que me chamou a atenção foi porque um motorista da Águia Branca, rapaz, ele passou querendo seguir, e os caras passou o carro de DPT, os caras não queriam deixar, uma senhora com uma criança de 6 anos, a criança suando no carro, e eu lembro quando um dos responsáveis pelo reúne, assim, a gente pediu, ele disse, não, essa aí é baronesa, não, deixa a criança morrer no carro. Aquilo me subiu, digo, não, a gente não pode estar assim. Aí o motorista da Águia Branca disse, vocês como polícias vão ficar olhando esses moleques bagunçarem aqui, até morrer uma pessoa, aí eu aqui me subi um pouco o sangue, disse, Coronel, eu vou liberar. E aí, graças a Deus, tem aí no YouTube aquele negócio chamado de maluco, de doido.
Eu lembro.
Há 10 anos atrás.
De vez em quando, assim, diz que de médico e de louco todos temos um pouco, e na nossa profissão, de vez em quando, a gente precisa ser um pouco mais duro mesmo, mas isso é para restabelecer a ordem, nada de arbitrariedade, nada disso, mas a ordem precisa ser restabelecida, é o papel nosso, e a gente não pode, onde a gente tiver, a ordem tem que prevalecer.
Com certeza. Bom, agradecer a sua presença.
Não deixou nem eu perguntar.
Você teve...
O aconchego político de um político para com um profissional de segurança pública, o Major Zaná, com o Antônio Dionísio, prefeito de Itacaré.
Ô Marinho, Antônio Dionísio, eu não uso nem esse termo. Quando a gente se encontra, às vezes a gente fica brincando, aí eu beijo o rosto dele, ele beija o meu. Então, assim, a gente tem um carinho. Antônio Dionísio, quando eu vou à casa dele, ele diz, rapaz, você não é mais amigo, não. Você é da minha família, meu irmão. Então, com o Antônio Dionísio, eu me sinto da família mesmo, me sinto bem. A gente fez uma relação que que transcende a questão do profissional. É uma questão de amizade, a quem eu mando um grande abraço. Quero aqui também agradecer ao nosso comandante-geral, Coronel Coutinho, que tem nos dado todo o apoio. É um oficial competente, um oficial que tem enfrentado uma luta muito grande. A gente sabe que essas facções criminosas hoje têm espalhado pelo país. Mas ele tem enfrentado isso com muito denodo, com muita força, com muita fibra, garra. Agradecer ao nosso Coronel Vanderval, que é um professor. A gente tem o Coronel Vanderval, essa liderança na região. Quando você entra na sala do Coronel Vanderval, que você sai, você sempre aprende mais alguma coisa. Quero também mandar um abraço para o Tenente Coronel Câmara, Mendes, esse pessoal que está aí nos ouvindo. E mandar um abraço todo especial para os integrantes da 61, dos oficiais, praças, dizer que estamos juntos e agradeço a eles pelo sucesso do nosso trabalho.
Leve um abraço do Tropa de Elite aos amigos de Ubaitaba que acompanham o nosso programa. A audiência da Gabriela é muito boa. Em breve a gente se encontra novamente aqui, viu?
Com certeza. Para um minutinho, para não causar ciúme, mandar um abraço aí para os nossos prefeitos da região das nossas 5 cidades, né? Também eu tenho uma relação muito boa com todos eles, de Ubaitaba, de Aurelino Leal, de Gongogi, de Ubatã, de Ibirapitanga. Sempre estou indo na cidade visitar nossos prefeitos, nossos vereadores, presidente da Câmara, os vereadores em geral. Graças a Deus a gente construiu uma parceria, uma relação muito boa com juízes, com promotores, delegados, com toda a comunidade. Então, assim, eu estou muito feliz também ali em Ubaitaba. Claro, Itacaré eu continuo amando, mora no meu coração, mas já tenho uma relação muito boa e já estou muito feliz ali na região da B1.
Grande abraço, Major Ozaná foi o nosso convidado de hoje no Tropa de Elite. Essa entrevista daqui a pouquinho liberada em nosso podcast.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
São 7h56 na Bahia. Clinton Alves, o nosso terapeuta naturalista. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvinte da Gabriela FM. Bom estar de volta aqui no programa nessa reta final de novembro. E a dica de hoje é para você que tem sentido dores. Há muito tempo você tem sofrido com dores. Está finalizando esse mês com dor na coluna, dor nas juntas, com cãibras. Está querendo ajuda para combater esse problema? Então fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves. Mais de 60 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de dor diariamente. Terapeuta, o uso diário da pomada especialista pode auxiliar nesses casos de dores no corpo?
Robertinho, essa é uma triste realidade. Cerca de 37% da população brasileira relata sentir dor há mais de 3 meses. Essa dor se caracteriza como dor crônica. Esses são dados da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. 92% dos brasileiros relatam ter dor nas costas. Mais de 86% relatam ter dor na coluna lombar e na região do pescoço. 83% dizem sentir dor no ombro. E se você está incluído aí nessa estatística, você precisa tomar uma providência hoje mesmo. Você precisa começar a usar a pomada especialista. A pomada que é inimiga das dores. Você passa a pomada especialista e pronto. Daqui a pouquinho, a dor vai desaparecendo. Se essa dor é derivada de uma inflamação, você aplicando a pomada especialista, essas inflamações também serão combatidas. O vermelhidão da pele vai desaparecendo, o inchaço, a dor, o hematoma também desaparecem. Se você quer esses benefícios, você precisa saber escolher na hora de comprar uma pomada para dor. Você vai pedir a pomada especialista. E por que tanta eficácia? Vale a pena dizer para você. Tem muito gel de massagem por aí que diz, olha, tem 30 ervas, tem não sei quantos óleos terapêuticos, mas qual a porcentagem de cada erva e de cada óleo terapêutico que tem esses produtos? A pomada especialista tem alta concentração de óleos terapêuticos e extratos vegetais. É por isso que esse é um produto para tratamento. Se você sofreu algum acidente, está fazendo fisioterapia, se você tem alguma dor crônica, tem uma inflamação numa junta, como artrite, experimente usar a pomada especialista. Quem usa a primeira vez não para de usar e ainda indica para os amigos. Você quer uma pomada eficaz para alívio das tensões musculares, para ajudar a ativar a circulação, para combater as dores, para ajudar a combater as cãibras? Então você vai hoje na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e pede pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Não aceite outra, não aceite imitação, não aceite substituição. A pomada eficaz para combater as dores é a pomada especialista. Essa é uma dica para a sua saúde.
Valeu.
E o seu bem-estar.
Brigadão, Clinton. Por aqui a gente finaliza mais um Tropa de Elite. Mais uma vez, lembrando, nossa entrevista com o Major Joná daqui a pouquinho, disponível no nosso podcast e também a nossa live lá no Facebook. Seu repórter, até amanhã, meu seu repórter.
Até amanhã. Tempo esgotou, amanhã estaremos de volta, com fé em Deus, se Deus assim nos permitir.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabriela FM. E amanhã, bem cedinho, a partir das 6, tem mais uma edição do Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, rede de supermercados, Doutor Fix, Preve Mais, Manco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida e Contitidas. Valeu, Deus, valeu, Bahia. Alegria sempre, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.